Anúncio de acordo para elevação do teto da dívida pública norte-americana anima mercados asiáticos. Depois de dias de retração, as bolsas da Ásia fecharam em alta hoje. Já as principais da Europa operam em queda com um cenário de incertezas. Ontem, o presidente Barack Obama disse em discurso que os líderes dos partidos democrata e republicano chegaram a um acordo para reduzir o déficit e evitar um calote nos credores. O projeto deve ser votado ainda hoje, prevê que o teto seja elevado em mais de 2,8 trilhões de reais. Em contrapartida, a Casa Branca deverá cortar US$ 1 trilhão em gastos internos ao longo de 10 anos. O governo dos Estados Unidos corre contra o tempo, é que amanhã ele perde o direito de tomar empréstimos e com isso o Tesouro não vai ter como honrar seus pagamentos.
Obama agradeceu o empenho dos democratas e dos republicanos na costura desse acordo e também ao povo americano por ter pressionado seus governantes, mas disse que a contragosto vai pedir aos norte-americanos mais ricos e às empresas que abram mão de seus benefícios fiscais. Tema da nossa entrevista de hoje: quais os impactos de um possível calote para a economia norte-americana e mundial, além de uma questão econômica, também uma questão política. Sobre esse assunto, confira entrevista com Márcio Scalercio, professor de Relações Internacionais da PUC-Rio. Acompanhe.
Em que consiste esse novo acordo firmado entre republicanos e democratas para pôr fim ao impasse sobre a elevação do teto da dívida pública norte-americana?
A princípio, eleva o teto da dívida, que era o que estava em debate em primeiro plano, né? E ao mesmo tempo sinaliza para um corte de despesas nos próximos 10 anos que alcançaria US$ 3 trilhões. Mas sem a exigência dos democratas, especialmente da ala mais à esquerda do Partido Democrata, de aumento de impostos para os mais ricos e de diminuição de isenções de impostos e subsídios para determinados grandes negócios, especialmente do que eles chamam da América Corporativa. O que os analistas estão avaliando hoje, especialmente os analistas políticos, porque essa discussão é mais política do que econômica, né? É que esse é um acordo que não tem vencedores. O presidente Obama sai desgastado dessa negociação, especialmente com as alas à esquerda do Partido Democrata, e os republicanos saem desgastados perante o público em geral e a ala direita do Partido Republicano, e há uma impressão também por parte do eleitorado, especialmente centrista, que nesse debate o país se tornou refém do Tea Party, que é um movimento político da direita republicana, minoritário, mas que conseguiu impor a sua vontade, dificultando a realização desse acordo durante meses, né?
Professor, um desgaste às vésperas de ano eleitoral. Então, qual que pode ser esse impacto para uma possível reeleição de Obama? Ele está sendo pressionado por todos os lados, não?
Há dois problemas aí, na minha opinião. O primeiro é que o presidente Obama, ao ter que fazer essas concessões, especialmente no que diz respeito aos cortes de gasto nos próximos 10 anos que podem causar danos aos programas de assistência social sustentados pelo governo federal, ele perde espaço entre o eleitorado dele, constituído por aqueles mais entusiasmados pela sua campanha presidencial, sua primeira campanha presidencial. O outro problema é a denúncia propalada, especialmente pela oposição republicana, que até está no papel dela, de que o Obama demonstrou nessa crise que ele não lidera, que ele tem uma capacidade de liderança pouco significativa. Então, isso é uma acusação grave.
Quais são os possíveis reflexos para a economia mundial caso os Estados Unidos não cheguem a um acordo e, portanto, não aprovem até amanhã a elevação do teto da dívida pública?
A não chegada, não fechamento de um acordo, sinalizaria para o mercado internacional que o sistema político norte-americano, não é nem a economia propriamente dita, passa por um problema grave de disfuncionalidade. Produziria graves oscilações relativas ao dólar. Isso coloca em xeque a possibilidade dos Estados Unidos manter o seu rating AAA, né? Quer dizer, de bom pagador. Isso atrapalharia as condições e as performances dos países detentores de títulos do Tesouro americano, porque os papéis americanos, eles sempre funcionaram como uma espécie de investimento seguro. Você precisa de uma quantidade de dinheiro para aplicar em papéis seguros cujo o retorno não é muito alto, mas cuja estabilidade do título é bastante grande. Então se compram títulos americanos. Então a China é uma detentora, a maior detentora desses títulos americanos. O Brasil parece que ocupa a quarta posição. Aí um default, quer dizer, uma incapacidade do governo americano de colocar em dia as suas dívidas, traria realmente uma série de circunstâncias complicadas nas próximas semanas.
Haveria algum impacto, professor, para a economia brasileira?
Claro que há um impacto para a economia brasileira, porque a economia americana é uma economia do mundo. Agora, tem aqueles que avaliam que esse percurso é um sintoma de uma questão mais ampla, é que já há algum tempo os Estados Unidos não desfrutam mais daquele papel de hegemonia absoluta em termos econômicos. Há um problema aí que ainda é reflexo da crise de 2008, que tem como epicentro os Estados Unidos, mas que produziu abalos graves na Europa e que isso ainda não passou.
Agora existem três caminhos, né? Uma que seria o acordo, como o senhor disse, evitar esse default. A segunda seria um calote. Agora há também uma terceira via, que o teto poderia ser elevado por um decreto presidencial pelo próprio Obama.
Eu acho que esse aí que é o plano B. É, porque o presidente Obama, ele não quer ser o presidente que foi o responsável pelo rebaixamento dos Estados Unidos no sistema de rating mundial, e nem de entrar na linha de devo, não nego, pago quando puder, de república de banana. Isso liquida as pretensões presidenciais de reeleição dele. Aí é escolher qual é o desgaste menor.
Muito bem, professor Márcio Scalesso, da PUC Rio, eu agradeço a entrevista.